Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bom dia, ouvintes da nossa web rádio Audioativo, começando mais um pontapé inicial. O programa que todo carioca ama. Hoje a mesa recheada aqui, tô com o Bruno César. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvinte.
Também tô com o Murilo Eli. Bom dia, Murilo.
Bom dia, mesa. Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa web rádio Audioativo.
Lorena Amaro. Bom dia, Lorena.
Fala, Felipe. Bom dia, galera.
E também Mariana Magalhães. Bom dia, Mariana.
Bom dia, mesa. Bom dia, ouvinte. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Isso aí, vamos debater muito Libertadores, o jogo do Flamengo, os quatro grandes do Rio também vamos falar. Então vamos começar então com as notícias do Vasco.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração.
Vasco jogou com o Atlético Mineiro lá fora de casa no Horto e ganhou, né? Foi um resultado surpreendente. O que você achou do jogo, Lorena?
Olha, eu achei que o jogo começou assim, bem disputado, né, para os dois times. O Vasco, impressionantemente, começou atacando, né, procurando ali o gol, não foi para se defender. Começou atacando com uma linha de marcação alta também. O primeiro tempo foi muito bom, mas assim, não teve muitas chances de gol. Eu acho que o ponto alto desse jogo foi o Luxemburgo ter deixado o Rossi para entrar no segundo tempo. Para mim, essa foi uma jogada ótima, porque o Rossi, desde que voltou da cirurgia do apêndice, ele não vem tendo bom rendimento. Então, a torcida já está sem paciência, já está pegando no pé quando ele entra no time titular. O Luxemburgo deixou ele para colocar ali no início, ali nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. E ele entrou jogando muito bem, né, desempenhando aquele papel que a gente conhece do Rossi, né, fazendo ali a lateral com muita velocidade, fez ali o gol de pênalti, né? E fez o passe ali pro lindo passe pro gol do Marco Júnior, né? Diga-se de passagem.
Lindo passe mesmo. Ele não é muito conhecido por ser um jogador muito técnico, mas esse passe foi absurdo.
Nossa, foi incrível, né? Eu fiquei surpresa.
De boca aberta.
É legal ver que o Rossi é um jogador... É o clássico jogador de segundo tempo. Então, talvez seja um jogador muito esquentadinho em alguns momentos, mas de um drible realmente... Então, a gente se surpreende quando vê o Rossi jogar. Ele é capaz de fazer partidas muito boas, tanto na Chape quanto no Inter ano passado e agora no Vasco. Ele tem se mostrado um grande jogador de segundo tempo, um talismã, para se dizer assim. Talvez começar com o Rossi seja uma escolha, apesar dele ser tecnicamente superior aos seus concorrentes. Ele talvez agregue mais entrando no jogo com uma mudança de postura da equipe do que iniciando a partida entre os 11.
Acho que esse trabalho diz muito também, esse jogo diz muito sobre o trabalho do Luxemburgo, porque o Rossi e o Marco Júnior estavam bem mal nas últimas partidas, bancaram nessa partida, começaram no banco, o Luxemburgo começou com o Marrone e com o Andrei, e os dois entram no segundo tempo, resolvem a partida, e além de resolverem, eles saem e dão uma entrevista falando que de fato não estavam jogando bem e mereciam ficar no banco.
É importante essa meia-culpa, né? Esse reconhecimento que eles estão abaixo do nível. Eu também gostei muito da atuação do Marrone, não sei o que você achou. Ele para mim estava bem apagado nos últimos jogos, tanto que estava ali esquentando o banco. E ele entrou ali no time titular e eu gostei muito da atuação dele, bastante participativo, buscando ali o jogo, fazendo ali as jogadas pela lateral também, girando bastante ali na frente. Eu gostei do comportamento do Marrone nessa partida.
E o Luxemburgo está começando a mudar um pouco a forma de jogar do Vasco, e essa mudança passa muito pela participação do Marrone, que é marcar o time adversário no campo do adversário. E o Marrone, ele não para um segundo sequer.
Verdade.
Ele pode errar a finalização, ele pode errar um passe e tudo mais, mas ele se entrega de uma forma absurda e fica pressionando ali os zagueiros sem parar. O Ribamar, ele também é bem limitado,
sim,
mas faz isso. Ele é um jogador muito forte e rápido. E isso é bem importante, ter o Marrone nesse esquema. E o Luxemburgo até alterou um pouco o esquema, né? Porque o normal seria ver o Marrone jogando pela direita, com o Ribamar no centro e o Thales na esquerda. E no primeiro tempo, principalmente, ele colocou o Raul na direita, Ribamar centralizado, Thales na esquerda. E o Marrone mais centralizado ali atrás do Ribamar. Alguém poderia até confundir que ele seria um papel de camisa 10, mas foi mais um segundo atacante. com o Andrei ali atrás dele e o Richard. Então, o Luxemburgo, o trabalho dele vai se modificando, né? Ele pega o Vasco e bota o Vasco bem defensivo para fechar a casinha mesmo, não tomar mais gol. E agora que ele vê que o Vasco tá começando a melhorar, tá tendo um desempenho bom e conseguindo fazer os pontos, ele já vai mudando, ele coloca uma marcação mais pressionada, fez isso contra o Atlético Paranaense, começou contra o Atlético Paranaense agora também.
Ele falou isso mesmo na coletiva, né? Falou que ajeitou a casinha e aí tá indo para os próximos passos, que é poder atacar, poder defender de outras formas, e essa marcação saída de bola com jogadores rápidos no ataque que o Vasco tem é uma boa saída, né?
Sim, e com os reforços do Guarín e do Felipe Ferreira...
Felipe já estava no banco, né? No
já estava, já foi relacionado. A expectativa é justamente do Vasco ficar um pouco mais ofensivo, né? Não só marcar lá em cima, mas também ficar mais com a bola, que aconteceu nesse jogo, mesmo sendo fora de casa.
Exatamente. E o Luxemburgo, ele também monta o time muito pro adversário, né? Tanto que o trio ali ofensivo varia bastante, meio de campo também, claro, por conta de suspensões, etc. Mas ele pensa também no adversário, ele não pensa só no... Ele pensa no esquema de jogo do time que o Vasco vai enfrentar para armar o time ali da melhor maneira possível.
E do outro lado da partida, né? O Atlético Mineiro, que vem numa decadência impressionante, né? O time que até a parada da Copa América brigava lá em cima. Era até surpreendente, né, para um time que foi eliminado na primeira fase da Libertadores, não venceu o Campeonato Mineiro. Então tinha uma questão tinha um pessimismo muito grande da torcida do Atlético Mineiro. E perdeu mais um jogo. A equipe completou agora 2 meses desde a última vez que passou uma partida sem ser vazada. Então, um momento muito ruim que viu o Atlético Mineiro, um momento acima de tudo político, já que há alguns anos a situação. O grupo que comanda a política do clube é muito criticado pela torcida e não tem oposição há muitos anos. Então o Atlético Mineiro vive uma situação política delicadíssima. A questão do técnico Rodrigo Santana também, que está na Berlinda. Mais um caso de técnico no Atlético que não dá certo. Uma sequência muito grande, assim, de várias demissões, ano após ano. Então, o outro lado também, o Vasco conseguiu criar uma situação ainda pior para o Atlético Mineiro. E o Vasco que vem escapando dessa realidade, né? Cada vez menos se ouve críticas à diretoria, o trabalho do Luxemburgo tem um respaldo da torcida. Apesar do clima entre a torcida e o time não ser exatamente o mais otimista, ainda a relação está melhorando aos poucos. Eu sinto que há uma evolução nisso e é esse o primeiro passo para a equipe voltar para o caminho da glória.
E eu acho que um fator fundamental para essa aproximação entre time e torcida, com certeza, é o trabalho do Luxemburgo, né? Com toda a experiência dele, está melhorando bastante, aproximando, conseguindo pontos importantes. E acho que não lembro nem quando foi a última vez que eu vi o Vasco jogando bem, assim, fora de casa, ganhando, né? Acho que virando, né? Principalmente numa equipe forte, que é uma equipe forte dentro de casa, lá no Horto. Então, eu acho que mérito total do treinador também, que soube reconhecer, soube alterar, soube botar a gente no banco quando precisou, um técnico experiente. E é isso, com certeza, acho que foi
uma das melhores atuações.
Se eu for o único, né? Um dos principais acertos dessa diretoria foi a contratação do Luxemburgo. Sim.
E o Leandro Castanho, que teve uma partida irretocável na zaga do Vasco mais uma vez, né?
Mais uma vez, é bem acima, né? O Vasco tem alguns destaques ofensivos, né? Principalmente o Thales, que destruiu
também
ali o
jogou
Patrick
demais.
E o Elias num lance, ele deixou os dois no chão, mas o Castan vem trabalhando muito bem, e não só o Castan, o Oswaldo Henriquez também.
Sim.
Tem uma estatística do SofaScore, que é um programa, um aplicativo de estatística, que mostra que dos zagueiros que tem mais de 11 ou 14 jogos, me falha a memória agora, o Henriquez é o que menos toma drible no campeonato inteiro. Ele só tomou
muito
um
seguro,
drible.
Muito seguro, né? E ele foi uma evolução também que eu acho que dá pra gente colocar na conta do Luxemburgo. Porque
que já trabalhou
ele melhorou
com ele no
muito.
Esporte.
Ele melhorou muito de rendimento.
Exatamente.
Né? Ele é um jogador questionado, mas tá fazendo uma atuação muito segura ali na defesa do lado do Castan.
Ele tem algumas deficiências. Ele não é muito rápido e às vezes ele erra uns passes meio bobos.
Em contrapartida, o Castan também aparece ali, né, de vez em quando, ali no meio
então,
de campo.
Então o Castan salva muito ele, é uma dupla que dá muito certo e joga com muita tranquilidade.
Acima de tudo, o sistema defensivo está sólido. O Castan é realmente um grande zagueiro. O Oswaldo Henriquez, apesar de ser limitado, vem jogando muito bem, mas é muito por causa dessa questão do sistema. Um trabalho que coloca o sistema acima realmente do material humano que se tem, pelo menos na parte defensiva, é um trabalho bem sucedido. O time que não toma gols, apesar de ter limitado, ter limitações muito grandes.
Acho que um dos únicos que estão um pouco mais inseguros ali no sistema defensivo do Vasco é o Fernando Miguel, né? O goleiro do Vasco não está numa boa fase.
É, teve ali duas falhas importantes nos últimos dois jogos. É, para mim, o gol que ele tomou no jogo contra o Atlético talvez fosse defensável, e a falha também no outro jogo, que eu não lembro.
Contra o Cruzeiro ele teve uma falha.
Sim, é, ele não está muito seguro. É, infelizmente, né? Porque ele vinha de uma boa fase, estava num ótimo momento, e aí teve essa queda de rendimento.
É interessante que o Diogo Silva e o Jordi, que são dois jogadores que pertencem ao Vasco, são titulares de duas equipes. É, o Diogo Silva é titular no Ceará. Na verdade, agora ele perdeu o lugar no gol. Mas ele começou como titular, teve boas atuações. E o Jordi é talvez um dos melhores goleiros do campeonato pelo CSA. Ele que era muito criticado pela torcida do Vasco.
É, um goleiro muito requisitado.
Muito exigido, exatamente. A defesa do CSA, que é mais limitada, né? Inclusive o irmão do Leandro Castan, o Luciano Castan, atua lá. Então... É realmente mais fácil para o goleiro ser exigido, né? Mas o Vasco tem essa questão do goleiro e é um problema recorrente. O Martin Silva parecia ser uma solução. Foi realmente uma solução no gol do Vasco durante muito tempo.
Foi...
Mas quando começou a ser criticado, percebeu-se que a relação de idolatria dele com a torcida do Vasco não seria
sustentada. A torcida do Vasco ela é muito passional, né? Eu falo isso sempre, mas assim, depende muito de resultados de boas atuações. Se o time estiver jogando bem, ela vai apoiar. Se o time estiver jogando mal, vai pegar no pé. Não importa se for jogo consecutivo. Jogou bem contra o Atlético Mineiro, vai apoiar no jogo agora contra o Santos. Se jogar mal, vai sair vaiado. A torcida do Vasco é assim, né? Agora, só falando sobre o sistema defensivo do Vasco, o Ramon, que estava sem jogar desde novembro do ano passado, já está treinando ali com o time, né? Sem nenhuma restrição.
Limitação.
Isso. Então, assim, talvez aí, claro, precisa retomar o ritmo de jogo, mas talvez nos próximos. Até o final. Eu imagino que ele talvez volte ainda no brasileiro.
E precisa voltar, porque Danilo, Barcelos e Henrique é uma disputa difícil para a torcida do Vasco, né?
Que é o menos pior.
Difícil, hein?
Na minha opinião, Danilo Barcelos. Eu
acho
Danilo
o Henrique
Barcelos
um pouco mais equilibrado.
Também prefiro Danilo Barcelos.
Mas é equilibrado por baixo, esse é o problema, né? Ele não tem uma... O Danilo Barcelos, ele ataca muito melhor do que ele defende. O Henrique é mais equilibrado nisso, mas ele ataca muito pouco e defende muito pouco. Então é um equilíbrio lá embaixo.
Danilo Barcelos tem um álibi, né? Que é a questão da bola parada. É um jogador que tem muita qualidade, tanto em bater direto, já fez gol de falta esse ano. Gol importante, inclusive, na decisão da Taça Guanabara. E ele também cruza muito bem a bola na área. Então é um recurso a mais que ele pode ter. Apesar de defensivamente ser realmente um problema, o Henrique... passa um pouco mais de segurança, não muito mais, mas
não muito.
Um pouco mais de segurança.
Essa questão da bola parada, né, ele vai acrescentar futuramente só nos cruzamentos, porque o Guarín deve chegar e tomar a bola parada para ele, porque tem um chute de média e longa distância muito bom. E além disso, tem o Felipe Ferreira, que é um bom jogador também, é técnico, sabe bater de fora da área.
E uma questão interessante é pensar que o Ramon seria titular absoluto e ajudaria muito mais o processo de adaptação do sistema do Vasco defensivo se tivesse o Ramon, que é um jogador tecnicamente superior, tanto ao Henrique quanto ao Barcelos.
E o Vasco vai enfrentar o Santos agora no sábado, né? 5 horas da tarde, São Januário, casa cheia, né? São Januário já teve mais de 11 mil ingressos vendidos ontem, saiu essa parcial, e o Raul não vai jogar, né? Foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, faz muita falta o Raul, Bruno?
Ah, com certeza, né? Ele é um jogador sem grife, quietinho ali na dele, mas faz um trabalho absurdo com o elenco do Vasco. Ele vinha sendo utilizado sempre como primeiro volante, o Luxemburgo mudou esse posicionamento, colocou ele como segundo volante, às vezes até como um ponta pela direita. É um jogador que trabalha muito bem no ataque e na defesa, tem que melhorar só a finalização, porque quando ele chega na área para finalizar, ele não consegue finalizar muito bem. Mas é um jogador que ajuda muito o balanço do Vasco, né? Provavelmente vai entrar o Andrei nessa posição. O Marcos Júnior deve voltar à titularidade, o Andrei ficar no lugar do Raul.
Andrei que não aproveitou muito bem essa chance de titular, pelo menos na minha visão, né?
Não aproveitou. Eu achei até que ele não fez um primeiro tempo ruim, vou ser
sincero. Não comprometeu, né?
Ele teve até umas duas ou três finalizações boas que assustaram.
Ele é um bom finalizador também,
O Cleiton, goleiro do Galo. Mas não está aproveitando mesmo, e é um ano bem decepcionante dele, né? Porque ele acabou, se não foi o melhor jogador do Vasco ano passado, está ali no top 3 de melhores jogadores do Vasco. Viveu a expectativa até de ser vendido no começo do ano. O Vasco recusou uma proposta de 30 milhões.
Talvez devesse ter vendido, né?
Porque olhando hoje, Talvez sim, mas também acho que ele foi muito, muito mal aproveitado com o Valentim, né? Ele tinha um problema.
Tinha um problema
sério,
extracampo ali entre os dois.
Tinha uma discussão entre os dois. Ele também estava com o porta-malas um pouquinho mais cheio, né? Tava
exatamente,
estava
acima do peso.
Pesou
literalmente.
Literalmente pesou. Não só ele, né? O Maxi Lopes estava assim, alguns outros
Bruno
jogadores.
César.
Bruno César nem se fala. Então, foi mal aproveitado o ano todo e agora no final do ano, para pedir que ele chegue para ser titular, é um pouco complicado. A expectativa mais para ele é no próximo ano.
Tem também a questão do Bruno Gomes, né? Que é um jogador que jogou, foi regular contra o Corinthians, fez uma partida boa, mostrou segurança, né? Mostrou que
era
o
primeiro jogo dele, né? Pelo time e profissional.
Eu não acredito que o Luxemburgo não deva entrar com ele contra o Santos. Porém, é um jogador que, caso o Andrei não funcione, caso o meio-campo do Vasco não funcione, já que está sem o Raul, que é uma peça importante, na minha visão, no meio-campo pode ser o jogador mais
ele
importante
do Vasco. Ele tem uma opção tática
Vasco,
muito importante ali no meio-campo.
Ele sabe executar muito bem. Taticamente, é um jogador essencial para o meio-campo do Vasco. Então, na ausência dele, talvez valha colocar no segundo tempo, quem sabe para ajeitar o meio campo, o Bruno Gomes, ou começar com ele mesmo, acho que seria uma aposta interessante.
O problema nesse sentido é que o Bruno Gomes, ele é primeiro volante, ele sempre atuou como primeiro volante na base, então entrar com dois
mas
jogadores nessa mesma função seria um pouco complicado, principalmente jogando dentro de casa.
Então, mas é que o Richard, ele tem uma saída mais qualificada, ele não é exatamente um primeiro volante, seriam dois primeiros volantes mais ágeis, assim, então poderia funcionar. O Richard já jogou de segundo volante em alguns momentos no Fluminense, no próprio Corinthians também entrava assim no decorrer dos jogos, então acho que vale experimentar. Quando se tem problema de perder jogador, tem que botar os melhores para jogar. Eu acho que o Luxemburgo sabe o grupo que tem, confia nos seus jogadores e ele deve fazer o melhor para a equipe, né?
E ainda sobre o jogo do Santos, só para encerrar o Vasco, você acha que o Vasco é uma boa estratégia dar a bola para o Santos? Acha que vai ser a estratégia do Vasco ou não? Acho que vai propor o jogo lá no São Januário.
Eu acho que vai propor, talvez tenha dificuldade porque o time do Santos gosta de ter a bola. Então vai ser um duelo bom e bonito. Mas eu acho que o Vasco vai tentar propor, porque no Horto contra o Galo ele já fez isso desde o primeiro minuto. O Galo foi bom na partida durante uns 20 minutos no máximo, e o Vasco tomou conta da partida o jogo inteiro.
Quando o Atlético fez gol, o Vasco estava melhor na partida.
É, exatamente.
E o final do jogo o Vasco dominou, e dominou o começo do jogo também. Então, assim, claro que a equipe do Galo estava muito abaixo. Mas o Vasco já propôs e já quis ficar com a bola, né? E que terminou com um percentual de posse de bola de 53%, se eu não me engano.
Exatamente, com mais finalizações.
Fora de casa, com mais finalizações.
É. Então, já é uma mudança de postura mesmo do Vasco do Luxemburgo. Talvez no final do ano, se continuar essa mudança de postura acontecendo, pode ser que no final do ano a gente veja um Vasco jogando para frente o tempo todo.
É,
ou tentando
concordo.
Jogar. Então, acho que mesmo com o Santos é um time que gosta de privilegiar a posse de bola, vai jogar para o ataque e vai tentar manter a bola.
Essa é uma questão interessante, que o time do Santos gosta de privilegiar a bola e deve fazer isso. Independente de ser fora ou dentro de casa, é uma equipe que não vive o seu melhor momento no campeonato, é verdade, tá, tem oscilado,
muito.
Mas continua com o seu padrão, continua fazendo bons jogos, a torcida sabe que a equipe, com o elenco que tem, comparado com as outras equipes, foi mais longe do que deveria. Pô,
Foi acima das
expectativas, exatamente. Então, acho que vale tomar o cuidado com o Santos, que é um time muito perigoso.
Nenhuma.
E o Sampaoli fazendo um excelente trabalho, talvez um dos melhores do Brasil atualmente. Então, vai ser um jogo difícil para o Vasco. Realmente, os três pontos seriam muito importantes.
E o Vasco tem o Raul, que está suspenso, né? E o Santos também tem um desfalque importante, que é o Lucas Veríssimo, zagueiro, um ótimo zagueiro. Isso também pode ajudar o Vasco, principalmente ali o Ribamar, né? Que ele já tem dificuldade. Jogando contra o Gustavo Henrique, que é um poste, e o Lucas Veríssimo, que é um ótimo zagueiro, seria bem complicado para ele.
Ribamar é um jogador com dificuldade, que vem melhorando um pouco ainda no Vasco, né?
Eles são quatro jogos, fez um gol, um belíssimo gol contra a Chapecoense, mas só isso, né? Ele é voluntarioso.
Ele prende a marcação.
Pelo menos isso. Ele prende a marcação, mas quando a bola vem para ele, ele não consegue dominar bem, né? Para fazer o pivô. A bola chega de qualquer jeito no Thales, o Thales domina no peito, bota no chão, vira e sai jogando. O Ribamar já não é a mesma coisa, é bem complicado.
Bem, essas foram as notícias do Vasco, vamos agora para as notícias do Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo,
Flamengo que empatou com o Grêmio pela Libertadores por 1-1 e teve baixas no jogo, né? Arrascaeta, Felipe Luiz. Nosso repórter Lucas Matias tem mais informação sobre o Arrascaeta. É isso, Lucas?
É isso mesmo, Felipe. O atleta do Flamengo, agora nesta manhã, finalizou a artroscopia que ele tinha marcada para esta sexta-feira. E o médico do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri, informou que a cirurgia foi um sucesso. E mesmo nessa sexta-feira mesmo, o atleta deve começar a fisioterapia, deve receber alta do hospital e começar a fisioterapia. E a tendência é que na segunda-feira, após um fim de semana de descanso, ele volte a intensificar essa fisioterapia junto aos outros atletas do Flamengo, junto ao Felipe Luiz. Felipe Luiz, que deve ter uma recuperação um pouco mais rápida, já que a lesão não teve uma gravidade tão grande. Mas o Arrascaeta deve ficar aí pelo menos por um mês. Mais uma dúvida para a cabeça do técnico Jorge Jesus. E provavelmente desfalca o Flamengo no confronto da Libertadores, do jogo de volta contra o Grêmio, né?
É isso aí. Deve desfalcar o Flamengo mesmo, né, Bruno?
É, deve desfalcar. É um jogador muito importante. E é um desfalco muito pesado para o Flamengo, né? Não ter o Arrascaeta. Tem alguns jogadores que também vão para a seleção. Então pode desfalcar mais alguns jogos. É o desfalque bem pesado, ele provavelmente não disputa o jogo da volta, o Felipe Luiz pode disputar. Vamos ver o que acontece nesse período de recuperação dele, porque ele é um jogador muito importante, né? Se a gente for reparar o gol do Flamengo, o gol praticamente sai por causa da movimentação dele. Ele começa jogando lá pela esquerda e ele termina a jogada na direita, ele desarruma o sistema defensivo todo do Grêmio, E faz o cruzamento para o Bruno Henrique cabecear e fazer o gol. É um jogador muito importante que auxilia muito na construção da jogada.
Esse jogo, vamos falar mais profundamente sobre esse jogo. O Jesus tinha até falado que o Grêmio seria um dos únicos times do Brasil que botaria o Flamengo às cordas, né? Ele fez essa analogia com o boxe, mas quem botou as cordas agora foi o Flamengo, né? O Grêmio ficou
completamente
tonto com a equipe do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? Só deu o Flamengo.
Foi, o Flamengo sobrou na partida, né? E o Grêmio conseguiu aquele gol ali, saiu com o resultado com empate, que foi um ótimo resultado, né? Tendo visto o jogo, não refletiu o que foi o jogo. O Flamengo precisou marcar 4 vezes para valer 1, né? Então mostra o domínio do Flamengo ali no ataque. Sobrou. O time jogou muito melhor que o Grêmio. O Grêmio recuou bastante, parecia muito nervoso ali, errando muitos passes. Então, essa partida do Flamengo realmente foi muito acima e, sinceramente, para mim, leva para a final. Vai para a final sem sombra de dúvida. A não ser que aconteça algo inesperado ali no Maracanã, mas o Flamengo tem futebol para ir para a final, com certeza.
Só pontuando, ela falou, a Lorena até comentou, fazendo 4 gols para valer 1, só para, não vamos levar muito tempo sobre o lance do VAR, mas só para comentar, né? Foram 3 lances... que o árbitro foi chamado pelo VAR, pelo menos revisado o lance, né? O lance de impedimento do Gabigol.
O primeiro foi a falta, né?
Clara, eu acho que todo mundo concorda que foi falta clara, né?
É uma falta até pouco inteligente
muito
do Gabigol.
Boba a falta.
Né? Desnecessária. Tá bom que ele tava pensando um pouco mais à frente, né? No movimento seguinte. Então tava tentando se desvencilhar do zagueiro, mas sem necessidade nenhuma.
E acabou tirando o Kahneman da jogada depois. E depois teve o lance do impedimento, né? Que foi um impedimento milimétrico ali.
Muito polêmico, né? Muito polêmico. Parecia muito. Eu tive muita impressão que tava ali na mesma linha.
Eu acho um pouco polêmico falar que impedimento é polêmico,
é,
né? Porque eu acho que a questão é acreditar...
É uma questão técnica, né?
É uma questão tecnológica.
A questão do VAR é que, se a gente for defender a tecnologia, for acreditar que ela tem que ser implantada no futebol, a gente tem que defender ela realmente até nessas situações que parece difícil. É um lance realmente muito duvidoso. Fica a dúvida se
olhando assim pela TV, principalmente, parece a mesma linha, mas se disseram que estava impedido, estava impedido.
Tem uma questão interessante que é a linha azul que eles colocam, que ela fica muito grossa ali. Então ela acaba
justamente isso.
Quando você tira a linha azul, fica claro que o Gabigol está bem pouquinho à frente, mas está um pouco à frente sim da linha de marcação.
Ou o tornozelo ou a batata da perna ali, bem leve.
É aquele lance que, se não existisse VAR, a gente estaria discutindo que não era para ter sido marcado. Mesmo que a câmera mostrasse que estava impedido, a recomendação seria que não se marcasse. Porque a sensação que está é que está realmente na mesma linha, realmente é um lance muito difícil. E acabou, acho que a polêmica acaba... não tem por que existir polêmica. Acho que quanto mais a gente insistir na polêmica do VAR, mais descredibilizado ele fica. Então, eu acredito que a gente tem que confiar um pouco na tecnologia.
É, o que eu acho que a gente pode discutir é essa, se o jogador, o atacante, realmente leva vantagem em situações tão pequenas, assim, de centímetros, milímetros, às vezes, né?
É, acho que se a gente for pensar que a regra do impedimento nasce para que essa vantagem realmente não aconteça, é complicado você pensar que o Gabigol levou vantagem naquele lance por uma diferença tão milimétrica, assim, né? Eu acho que, de repente, a gente vai começar, com a implementação do VAR, a gente vai começar a pensar o impedimento de uma forma diferente e muito mais milimétrica. Agora, falar que o Gabigol levou vantagem com aquela distância milimétrica é realmente, assim, é complicado. É o que o Murilo falou. Sem a tecnologia, talvez, aquele fosse mais um lance normal. Mas o curioso é que o Bandeirinha, mesmo assim, marcou o impedimento antes da consulta ao VAR.
É, nem teve muita comemoração, porque rapidamente o Gabriel já viu que tinha sido marcado o impedimento.
Eu acho que o que talvez joga contra o Gabigol e mostre que estava impedido é o posicionamento do pé dele e do pé do Kahneman. O Kahneman, a linha, está no tornozelo dele, porque o Kahneman está de costas para o gol que o Paulo Vitor estava defendendo. E o Gabigol está entrando, então o pé dele está para frente. Pontiagudo, vamos dizer assim, a ponta do pé dele está para frente. Então é mais provável que estivesse impedido, mas eu acho que vale muito a discussão de seguir o impedimento tão ali na regra mesmo, porque ele de fato não tem nenhuma vantagem em relação a isso. É uma unha ali que não vai fazer nenhuma vantagem, nenhuma diferença para ele chegar antes do Kahneman no lance.
Eu até concordo com essa questão da vantagem, mas eu ainda acho complicado, porque se você tornar o impedimento interpretativo, o que vai virar de polêmica no futebol, meu amigo? Daí,
porque eu concordo com você.
Levar vantagem, sim, ou não levar vantagem, porque ele acaba levando, mesmo que a vantagem seja muito pequena, que não deva ser considerada, ele leva essa micro vantagem. Então,
a regra é clara, né?
É melhor deixar a regra clara para evitar confusão futura, porque o que a gente está vendo de confusão já com tão pouca coisa, imagina se aumentar isso, então.
Já tem muita confusão, né? Então, se a gente mexer mais ainda nisso, acho que só vai piorar.
Eu acho que o que é um ponto comum para todo mundo, acho que todo mundo concorda, é que não tem que mexer na regra do impedimento para acabar com a regra, né? Sim. Eu vi muita gente na internet defendendo que o impedimento tem que acabar. E se você acaba o impedimento...
A internet
acaba o
futebol, também.
Acaba o futebol. Você acaba o futebol, exatamente. Porque o impedimento é a regra que muda tudo. Porque se você acabar com ele, você bota todo mundo na zaga, fica lançando bola e pronto, acabou. Vai virar uma pelada sem regra nenhuma.
Mas então, vamos voltar pro jogo, que eu acho que é legal de falar.
É isso aí, porque eu ia retomar isso agora.
É uma coisa interessante, porque mesmo com os dois melhores equipes do Brasil jogando, com um belo jogo de futebol, a gente pode dizer, porque o Flamengo jogou muita bola fora de casa, surpreendeu até a equipe do Grêmio, que fez o primeiro tempo muito ruim, fez até o segundo tempo melhor, teve algum momento da partida que ficou melhor no jogo, eu vou até, acho que vale mencionar o Renato Gaúcho, colocando o PP, autor do gol, e o Maicon, que mudou. O Maicon melhorou muito o meio campo do Grêmio, a saída de bola, fez realmente uma diferença. O gol só saiu porque o Grêmio ficou mais leve com a entrada do Maicon.
E no momento do gol, então, tinham três caras do Grêmio na área.
Três,
né?
Caras do Grêmio na área,
PP,
e o Grêmio, rodando,
André,
o Grêmio rodando a bola com uma tranquilidade. O Luan fez uma partida, na minha opinião, muito bom. Um jogador que a gente já tinha sumido, né, do mapa do futebol. Era um talento perdido, realmente. Foi rei da América em 2017 e já não tem mais...
Esse status,
não tinha,
né?
Mais,
mas ele tá retomando aí um.
E aí,
um bom momento.
Retomou uma sequência boa, fez mais uma vez um grande jogo, ele tá voltando pra marcar.
Acho que no segundo tempo, né? Que ele fez um bom jogo.
Mesmo no primeiro tempo. É que o Grêmio tava pior, então ele apareceu menos. Ele não é o destaque da equipe, vale ressaltar. Mas ele tem tudo pra ser. Essa é uma questão. A gente discutiu terça-feira, e o Bruno, a gente tava falando, que é um jogador que, como já teve esse status, ele pode voltar até qualquer momento.
Com
então,
certeza.
Vale ficar de olho no Luan. Só falando mais do jogo, então, no destaque do Flamengo, vale destacar muito a partida do Gerson, que é um meio campo que caiu como uma luva no time do Jorge Jesus, também acho que, taticamente, é o jogador mais complexo, assim, o jogador que executa mais funções no campo, pelo lado do Flamengo, então, não que, acho que a maioria dos jogadores tem várias funções em campo, então realmente o Jorge Jesus, o trabalho dele é impecável, e o Gerson acho que pra mim foi o nome do jogo pelo lado do Flamengo, pela superioridade no meio campo que o Flamengo teve, mesmo num jogo tão difícil do Grêmio com o Matheus Henrique, grandes jogadores no meio campo.
Acho que esse jogo não deu muita dúvida quem joga o melhor futebol do Brasil no momento, né? A gente tava discutindo isso, claramente dá pra ver, pelo menos pra mim, que o Flamengo joga um futebol hoje melhor do que o Grêmio, né?
Pelo elenco que tem. Eu acredito que é muito por causa disso. O time do Flamengo provou ser melhor que o do Grêmio. Não exatamente que o futebol de um seja mais bonito que o do outro.
É, o que o Jorge Jesus nesse fez em jogo. 20 jogos também é algo impressionante, né? Do que o Flamengo jogava com o Abel e que o joga hoje, é uma diferença, assim, absurda.
É, ele ganhou algumas peças importantes, é bom falar, né? O Abel não tinha o Gerson e a gente viu na última partida contra o São Paulo que o Flamengo...
E os dois laterais
Felipe
também.
Felipe Luiz e Rafinha fazem toda a diferença.
É porque... Quando o Flamengo não joga com o Gerson e entra o Pires da Mota como no jogo contra o São Paulo, perde muito, né? O Arão tem que fazer a função do Gerson, o Arão tá bem, algum tempo ele vem jogando bem, mas ele não consegue fazer a função que o Gerson faz com aquele desempenho do Gerson, então
A gente viu claramente isso no fim, ali na parte final do jogo contra o Grêmio, quando o Gerson teve que sair, uma notícia boa que... Talvez dos problemas que os jogadores do Flamengo tiveram, físicos, musculares, enfim, no fim da partida, o Gerson é o que menos preocupa, o que deve voltar mais rápido.
E foi uma lesão muito curiosa, estúpida, né? Curiosa. Foi na comemoração, ele caiu em cima dos fotógrafos. O Galvão Bueno até comentou que...
Foi ajudado pelos fotógrafos.
Os fotógrafos nem puderam tirar foto do time do Flamengo comemorando, coitado deles.
Sim, mas o curioso, eu acho que dentro daquilo que o Felipe... Falou no início, quando a gente começou a falar do Flamengo, que ele contou das amarras, né? Que o Renato Gaúcho tinha dito que ia colocar, que o Flamengo ia colocar o Grêmio nas amarras e vice-versa. Enfim, eu acho que o Jorge Jesus chegou a responder que em momentos do jogo, por ser um jogo fora de casa, enfim, pela qualidade da equipe do Grêmio também, o próprio Grêmio ia colocar o Flamengo nas amarras e a gente vê o gol do Flamengo saindo no momento em que isso acontece. Eu acho que isso é mais um mérito do trabalho do Jorge Jesus, que consegue controlar, fazer com que o time jogue de uma forma consciente, de uma forma inteligente, tanto com a bola, quando propõe o jogo, quando busca fazer o gol com troca de passes, tanto quando é pressionado pelo adversário, quando tem menos a bola e se defende mais. Essa transição rápida, essa troca de passes rápida, buscando o gol. Me surpreende muito, por exemplo, o que faz o Pablo Mari, que é um zagueiro que chegou um pouco badalado, faz um trabalho meio silencioso na dele, apesar de já ter se mostrado um bom jogador, mas uma coisa que ele faz frequentemente é o lançamento correto, buscando o lado oposto no ponta do Flamengo. Ele costuma jogar pela esquerda da zaga, então ele lança a bola que vai chegar ao ponta direita do Flamengo, que normalmente
é Everton Ribeiro.
Então é uma jogada que ele faz constante e reflete bem esse chutão consciente, vamos dizer assim. Que não é um lançamento por lançar e para se livrar da bola, né?
Eu acho que a participação dos dois zagueiros na construção da jogada do Flamengo é muito importante. O Guardiola diz muito que ele odeia o movimento de U da zaga, que é a bola sair do lateral, passar pelos dois zagueiros e chegar no outro lateral. Isso não cria nada. Ele gosta que os dois zagueiros, ou três, né, que às vezes ele joga, se adiantem um pouquinho, joguem ali praticamente na linha do meio-campo, ou então até um pouco mais à frente, participem da jogada e quebrem linhas. A maioria dos times brasileiros não fazem isso. O Jorge Jesus, né? O Flamengo do Jorge Jesus faz muito, não obviamente no nível do Guardiola, mas só estou fazendo uma comparação. E talvez principalmente porque o Jorge Jesus é europeu, está trazendo uma bagagem muito interessante para o futebol brasileiro.
Não só o Jorge Jesus, como a linha de zaga
do
Flamengo.
Rafinha e Felipe Luiz estão há mais de 10 anos na Europa. O Pablo Mari é espanhol.
Diego Alves também.
Mas o Diego Alves tá no gol, né? Não participa muito da construção da jogada. Então,
o Rodrigo Caio também é um baita zagueiro.
O Gerson que participa muito do início da jogada, então... Facilita muito ter uma linha, entre aspas, europeia e um técnico europeu.
O Diego Alves trabalha de líbero, né? Que o Guardiola tanto gosta ali, que joga também com os pés e participa ativamente do jogo, lançamento.
O Felipe Luiz mesmo falou numa entrevista, acho que foi no Bem Amigos, programa da Globo, da consciência tática que eles conseguem ficar depois de jogar na Europa, né? E o Rafinha e o Felipe Luiz têm muito disso, a consciência tática de saber quando atacar. Isso, para um lateral, é extremamente importante.
E como atacar.
Você até vê que o Rafinha, principalmente... O Felipe Luiz eu acho excelente em vários aspectos, mas o Rafinha, ele tem limitações e ele não deixa transparecer isso durante o jogo. É impressionante. Você percebe que ele não é exatamente um rei do bote, o cara que ganha todas. Não é também um lateral que não falha nunca. Mas ele tem uma noção, uma consciência durante o jogo... Do que ele sabe jogar, ele sabe todo o seu potencial, ele se conhece ao extremo futebolisticamente, então ele Ele só agrega, é impressionante como, como fez diferença a entrada do Rafinha.
O jogador inteligente faz diferente em qualquer time, né?
E falando da história dele, ele contou que o Guardiola passava vídeo do futebol brasileiro no Bayern de Munique, mostrando justamente essa saída em U, né? Da bola rodando na zaga para atravessar a lateral. Guardiola passava vídeo do futebol brasileiro falando para não fazer isso, para os jogadores evitarem.
Como passava também da Copa de 70, se não me engano, né?
É, ele gosta
em
muito.
Em outros tempos do futebol, né?
É. E é impressionante, né, que o Flamengo tem um casamento muito interessante no elenco. A gente sempre fala que o Brasil produz os melhores jogadores do mundo, desde sempre, e os europeus não produziam e conseguiram vencer a gente aprimorando o estudo da tática. E isso acontece. E hoje o Flamengo tem o melhor time do Brasil, no 11 inicial, por causa da qualidade, das suas individualidades, e tem um técnico europeu que estuda muito e consegue aplicar isso a esses jogadores que já têm uma bagagem europeia. Então, é misturar as melhores individualidades possíveis aqui no Brasil com um técnico que tem, talvez, seja o melhor técnico do Brasil atualmente. Então, é um casamento que dá muito certo para o Flamengo.
Juntou ótimo com excelente.
É, e dá tão certo que ele já, na minha opinião, já praticamente passa de fase. É verdade que o jogo da volta vai ser difícil, porque o Grêmio vai ter o Maicon 100%, o Jean-Pierre voltando, o Jeromel
voltando.
Talvez o Léo Gomes também, que o Rafael Galhardo tá bem abaixo.
Acho que o Jean-Pierre e o Léo é um pouco mais complicado.
O Léo Gomes eu não sei se volta, mas
Jeromel com certeza volta.
A forma física do Léo Moura provavelmente deve estar mais aprimorada, ele que voltou de lesão agora. Então, só de ter o Léo Moura no lugar do Galhardo pode ser melhor. E uma coisa interessante é que o Grêmio, como visitante, né, no mata-mata da Libertadores, se eu não me engano, desde 2015, ele tem apenas uma derrota e 83% de aproveitamento. É realmente um desempenho absurdo do Grêmio fora de casa, vale a pena ficar de olho.
É, não pode bobear com o Grêmio.
Mas
é um time,
o Grêmio do Renato nunca fez nenhum ponto no Maracanã. Esse
tem,
é o problema.
Tem essa questão também. O Flamengo é muito forte no Maracanã, isso é fato. Mas também vale olhar para isso, porque o Grêmio, nesse tipo de jogo, costuma crescer.
É, o Grêmio, vem de uma virada, assim, né?
Vem de uma virada.
Vem de uma derrota por 1-0, uma derrota.
Contra um ótimo time também, que era o Palmeiras.
Dentro
tudo
de
bem
casa.
Que era outra fase do Palmeiras com o Filipão. Mas sim, também um time muito difícil de ganhar. E foi lá no Pacaembu e ganhou o jogo.
É, pra reverter contra um time que também tem, apesar de não jogar um futebol talvez tão qualificado, tem um plantel praticamente tão bom quanto o do Flamengo, que é o time do Palmeiras.
É, né? A gente falava aqui talvez até melhor que o Flamengo
grupo. O Palmeiras do Filipão, nessa última passagem dele, nunca tinha tomado uma virada. E o Grêmio consegue. O Palmeiras abre o placar e o Grêmio, em questão de menos de 10 minutos, consegue empatar e virar a partida.
Nunca tinha perdido no Pacaembu também. Tinha uma série de sinas que se colocava. Mas tem uma questão interessante também, que a questão do Grêmio tá... A questão, aliás, do Flamengo fisicamente, né? Três jogadores se machucam de uma vez só agora. Começa a ligar o sinal de alerta, o Jesus não costuma poupar. A gente até sabe de cor e saltear o time do Flamengo muito por causa disso, porque é sempre o mesmo time, sempre os 11 jogadores, não tem descanso. Muito raro o Jesus dar folga para alguns jogadores. Poupou na última rodada, mas colocou os três jogadores seu poupado, né?
E a gente viu como é que fez falta três jogadores
e fizeram falta.
Poupados,
né? Além disso, fizeram muita falta. O banco do Flamengo realmente é mais limitado. Nessa parada, nessa fase que vai ter jogadores selecionáveis, o Rodrigo Caio, o Arrascaeta, que, na verdade, o Arrascaeta machucou, deve ser cortado da seleção, né? Mas o Gabigol também
já
fora.
Já foi cortado.
O
Gabriel vai ficar três jogos
fora,
três próximos jogos fora.
Muitos jogadores devem passar, né? Você tem o René, deve ganhar a vaga por esse tempo. O René talvez seja dos reservas o que traga mais segurança. O Renier vai ter uma sequência mais interessante. Vamos ver jogar. Então, esses
mas
jogadores,
logo depois se apresenta a seleção, o Renier, e ao Mundial
não,
Sub-17.
Não vai poder contar com ele, bem lembrado, né? Justamente vai bater com a Libertadores, né? Não vai estar presente contra o Grêmio. Então, mas é uma questão complicada, porque o Flamengo vai ter
isso
que testar esses jogadores.
Isso é uma situação bem complicada pro Flamengo, se não puder contar com o Renier na semifinal.
Vai testar os jogadores, e esses jogadores vão se enquadrando aos poucos ao estilo, acredito eu, né? Ou realmente estão muito abaixo, ou realmente vai mostrar que não serve, ou vão pegar a sequência, que eu acredito que vai acontecer. Porque quando você tem um time bom, num bom momento, a tendência é que isso contagie como todo um elenco.
É, eu acho, a gente está pensando muito na semifinal, no segundo jogo da semifinal, mas tem o Campeonato Brasileiro, né? Esses desfalques para o Flamengo, e o Palmeiras crescendo um pouco com o Mano Menezes, pode fazer uma diferença lá na frente. O Flamengo pode perder alguns pontos agora, que podem fazer falta lá na frente se o Palmeiras continuar crescendo como está crescendo.
É, vai pegar a Chape fora e os dois Atléticos, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, e depois de Fortaleza, que vai ser o último jogo antes do...
E tem uma leva de jogadores pendurados também, né? O Bruno Henrique, o Willian Arão, o Pablo Mari, o Pires da Mota, Rafinho e Everton Ribeiro. Então, quer dizer, são muitos jogadores muito importantes pendurados. Então, assim, é complicado para a continuidade brasileira, é complicado.
Se
porque
somar.
Tem as lesões, né? O Arrascaeta, o Felipe Luiz, que também não deve demorar muito, né, para voltar. O Gabigol convocado, o Renier convocado para o Sub-17, mas essa leva de suspensões vai ser um trabalho muito difícil para o Jorge Jesus conseguir encaixar. Assim que ele chegou no Flamengo, ele teve um pouco de dificuldade ali em algumas substituições. Tanto que a derrota para o Bahia veio de uma substituição ali equivocada por parte dele. Então, assim, ele vai ter que fazer um trabalho muito de análise mesmo para saber como que ele vai mexer no time do Flamengo e substituir ali corretamente.
Se somar essas lesões com dois ou três suspensos, tomando o terceiro cartão amarelo, é mais da metade do time do Flamengo reserva. E o desnível do time titular para o time reserva está
bem
grande. Grande, né?
Até porque o nível dos titulares é enorme, né?
É.
Só que o clima de oba-oba, acho que... Oba-oba não é um bom termo, mas o otimismo, a situação
euforia.
Do Flamengo, a euforia. É tão, tão grande, tão boa. A sequência é realmente impressionante, o que o Flamengo vem fazendo nos últimos jogos. Que eu acho que, se isso não abalar, se o time conseguir jogar sem peças pontuais, eu acho que vai ficar difícil realmente de achar defeitos, de criticar o Flamengo. Porque realmente... Essa vai ser a grande prova de fogo do Flamengo numa sequência não tão, tão fácil no Campeonato Brasileiro.
Só um parênteses em relação a essa questão dos desfalques, que ontem foi divulgado o calendário de 2020, o calendário brasileiro de 2020. Só um parêntese rápido, porque eu acho que é importante falar sobre isso.
Péssimo parênteses, porque a CBF, ela trabalha forte para estragar o futebol
brasileiro. Não, exatamente.
Né?
Mas assim... acho que a questão é que... Assim, se só se mantivesse o calendário como já é hoje, como foi feito, tudo bem, já seria ruim, mas seguiria uma tendência. O problema foi que o presidente da CBF, Rogério Caboclo, já tinha dado declarações dizendo que algumas mudanças, sinalizando algumas mudanças, inclusive por isso que a Lorena acabou de falar aqui, que é uma competição da CBF contra a seleção brasileira, assim, não faz sentido nenhum. Então, o calendário... Novamente, o calendário foi divulgado, sem paradas para datas FIFA, ou às vezes com jogos da data FIFA em dias seguintes ou em dias anteriores aos jogos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, novamente a CBF sem dar alguma importância ao planejamento dos clubes, ao plantel dos clubes, e sem perceber que, na verdade, são os clubes que sustentam os jogadores e são eles que preparam os jogadores para as seleções. Então, é preciso que haja uma harmonia, é preciso que eles trabalhem juntos, porque é bom para todo mundo. Assim.
Vai ter Copa América também, né? E aí pode perder os jogadores que podem ser convocados, pode perder até mais de um quarto do Campeonato Brasileiro, é bastante coisa.
São 9 jogos, né? Pelo menos, assim, 9 jogos que...
Exatamente.
Que acontecem simultaneamente,
mas... as datas FIFA, elas podem pegar na rodada do Brasileiro e até em jogos da Libertadores, né? Então, os times que querem ganhar a Libertadores vão ser bem prejudicados pela CBF novamente, né? A gente vem debatendo bastante sobre a utilização, por exemplo, do Thales e do Renier no Mundial Sub-17. E você vê, principalmente do Thales, que está sendo mais utilizado pelo Vasco, pela situação crítica do Vasco, que os dois jogadores não são mais Sub-17. Eles são profissionais, eles querem jogar contra jogadores de 30, 35 anos, 28, por aí. É o nível de futebol deles. Eles vão chegar no Mundial Sub-17...
Claro,
e vão jogar contra crianças.
É uma competição importante para a formação, né, do atleta, o Sub-17. Mas aí teria que rever essa questão da paralisação em datas FIFA, porque isso prejudica todo mundo. Os times que mais investem, os melhores times, são os mais prejudicados. Então isso não faz o menor sentido.
Serve muito como vitrine também, né?
A questão, a pior questão de todas, é o momento que a base brasileira vive como seleção. O Brasil vive um momento muito ruim, não briga por títulos mais, só vexame atrás de vexame nos sul-americanos, só se classificou para esse Mundial Sub-17... porque acabou sendo sede de última hora,
que
não
o
ia
Peru
disputar,
desistiu.
Porque o Peru desistiu, né? Então, esse momento muito ruim faz a CBF tentar trazer o melhor Brasil possível, o melhor time sub-17 possível, então acaba pegando jogadores, mesmo que prejudique as equipes, eles pensam nisso, porque pode ser que não seja uma vitrine pro Thales e pro Renier, que já estão no profissional, mas tem muito jogador lá, eu destaco aqui alguns nomes como o Peglow, se eu não me engano, que é artilheiro desse time, é da base do Inter também. É, tem alguns jogadores dessa, promissores dessa leva do Sub-17 que ainda não tiveram chance no profissional, que dependem dessa vitrine, e jogadores como o Thales e o Renier, que agregam muito para a equipe, acabam ajudando esses jogadores. A CBF pensa com esses olhos, né?
Se não vai rever, então, a questão da data FIFA, então libera o jogador.
Essa que a questão realmente é a data FIFA, porque eu acho que uma convocação, independente de ser sub-17, sub-20, eu acho que deve ser respeitada, né? Até certo ponto pelos clubes. E só falando do jogo com a Chape, que eu acho legal
só um parêntese sobre esse assunto, né? Pra não passar batido.
Um colchete agora, abriu um parêntese.
Me chama bastante atenção a participação do Juninho Paulista no meio disso tudo, né? Ele que foi presidente do Ituano, empresário limpo e tal, promovendo boas práticas no futebol, defendendo boas práticas no futebol, ele está participando disso tudo com a CBF, falando que o calendário 2020 não vai atrapalhar os clubes, e quando é divulgado, vai atrapalhar. Então, me choca ver um profissional que foi tão limpo a sua carreira inteira e estava sendo limpo como presidente do Ituano se juntar à CBF num momento tão feio da história da CBF.
Eu acho que essa que é a questão.
Domingo, às 11 da manhã, Chapecó. Sempre é complicado, apesar do momento difícil de Chapecoense, vencer Chapecoense lá no estádio dela em Chapecó, né?
Acho que mesmo com tantos desfalques, é um jogo difícil, mas é aquele jogo que a gente aposta no Flamengo, né? Porque
Vamos ver o bolão.
Se a gente for olhar aí, desde que a Chape subiu para a primeira divisão, é o pior time da Chapecoense nos últimos anos.
Né?
É muito impulsionado devido ao acidente e tal. Então, é uma situação bem triste da Chapecoense, que, olhando os jogos da Chape, a tabela, para mim é a primeira rebaixada, sabe? O Avaí e o CSA cresceram rapidamente, aí depois na mesma rodada tomaram 6 gols. Mas
o CSA recentemente quase que venceu o Santos na...
Exato.
Lá em São Paulo, quer dizer.
O CSA já tirou pontos do Palmeiras, já tirou pontos do Vasco, já tirou pontos de uma porrada de
Fluminense,
time,
São Paulo.
Do Fluminense aqui no Maracanã. Então,
são equipes que, apesar de estar na zona de rebaixamento, esboçam ali uma reação, enquanto a Chapecoense...
Exatamente, e a Chape não, a Chape tá lá embaixo. Tem até o Everaldo, que é um dos artilheiros do campeonato, tá jogando bem.
Pra mim, é o melhor jogador da Chapecoense.
É disparado o melhor jogador, porque se ele não faz gol, a Chape não faz gol. É bem absurda a situação da Chape. Então, é um jogo difícil, ok, principalmente por causa dos desfalques do Flamengo, mas o Flamengo não pode pensar nem em empatar com a Chape.
Se
é ganhar e trazer os 3 pontos pro Rio de Janeiro.
Se o Flamengo botou o Grêmio na roda, por que não botaria a Chape, né? Se for pensar assim.
Mas tem uma situação curiosa, que é a Chape mudou o comando técnico agora, há pouco tempo, chegou o Marquinhos Santos, ele já tá conseguindo reverter um pouco a situação. A Chape fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, empatando por 1-1.
Empatou fora de casa, né?
Empatou fora de casa, contra o Atlético titular. Realmente quebrou meu cartola, mas foi um jogo que eu vi na rádio. Então, eu senti, o jogo não foi transmitido, né? Eu senti a Chape conseguindo segurar o jogo logo quando fez 1-0. Não era o objetivo fazer 2-3, até porque estava jogando fora de casa. Então, fez o jogo tranquilo. Contra o Corinthians também não fez um jogo ruim. Apesar do jogo ter sido, no geral, bem, bem ruim.
Normalmente, jogos com o Corinthians têm sido bem ruins.
E os da Chape também, né? A Chape dificultou o jogo pro Corinthians, que é superior à equipe. Acabou saindo com a derrota num jogo que o Corinthians não teve chance. Fez o gol, realmente, no lance de bola parada. E a Chape perdeu um lance, uma sequência de defesa impressionante do Quasco, que fez 2 belas defesas. Então, é o time que eu acho que tem tudo pra... Tem tudo não, mas pode reverter, pode surpreender. Eu acho que a chegada do Marquinhos Santos deu um novo ânimo para a equipe.
Não tem tudo, mas pode acontecer, né?
O que poderia prejudicar o Flamengo talvez fosse uma euforia, uma sensação de jogo ganho, algo assim em relação à Chapecoense, pela posição do clube de Santa Catarina na tabela. Mas eu acho que com esse empate, com o Flamengo jogando um pouco mais, assim, não anima tanto o torcedor do Flamengo, apesar da situação boa, e esses desfalques ainda menos. Então, eu acho que é momento de cautela e não acredito que o ânimo na Gávea seja diferente nesse momento, ainda mais com tanto desfalque lá.
É, isso aí. Só para voltar a falar ainda sobre o jogo do Grêmio e Flamengo, acho que o Flamengo talvez possa ter perdido a chance de resolver o jogo fora de casa, né? Você acha que foi bom esse empate 1-1 pro Flamengo, Bruno?
Eu acho que é meio complicado, né? Porque 1-1 fora de casa é bom porque 0-0 aqui o Flamengo passa, mas o Flamengo dominou o jogo todo, né? Então, talvez o 1-1 tomando gol mais pra reta final saiu com gostinho de derrota.
É isso aí. Essas foram as notícias do Flamengo. Vamos agora falar sobre o Botafogo.
Botafogo!
Botafogo pega o Fluminense no Engenhão, clássico vovô, né? Domingo, 4 horas da tarde. Botafogo vive uma semana bastante conturbada, né, Bruno? Barroca, muitos torcedores pedindo a cabeça do Barroca. Um jogo que pode significar a vida ou a morte do Barroca, né?
É, simbólica, né? Ainda bem. Bem pesada essa frase.
Pra deixar bem claro que é morte simbólica, não estamos incitando a violência aqui para o treinador Barroca.
Violência que aconteceu inclusive essa semana. Mais um caso absurdo no futebol brasileiro. Impressionante como a nossa cultura futebolística é ignorante, porque novamente torcedores de um time, né? Agora o Botafogo invadiram o treinamento essa semana. Teve empurrão, dedo na cara, discussão. Já tinha acontecido com o Cruzeiro, no final de semana aconteceu com o Fluminense.
E o pior é que ainda acho que isso é a atitude que vai resolver e o time vai voltar a ganhar por causa desse tipo de atitude.
Sem dúvida, os torcedores que invadiram o CT do Fluminense no sábado, antes da partida contra o Grêmio, acham que o resultado de 2-1 para o Fluminense veio por causa disso.
E mesma coisa se acontecer se o Botafogo ganhar.
Exatamente,
também.
Então é bem absurdo, né? Eu fico pensando, a gente está aqui fazendo programa, tudo na paz. Imagina se entra 10, 15 pessoas ali na porta, botando o dedo na nossa cara, falando que a gente não está trabalhando bem, ou então entra na sala de algum professor e faz isso. É totalmente sem sentido fazer uma coisa dessa. E mais do que a torcida invadir, que é absurdo, é o Botafogo, de alguma forma, deixar que a torcida invada. O Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Botafogo, deu uma entrevista falando que é inadmissível acontecer isso, que se não foi uma falha de segurança, alguém deixou entrar, e é absurdo. E aí eu acho um ponto interessante também, que é a postura dos dirigentes, das pessoas que comandam o futebol nessas situações, né? O Anderson Barros fala que é inadmissível, enquanto isso o Abel, que acabou de chegar no Cruzeiro, pedido pelos jogadores que tem uma panelinha muito forte, falam que é uma paixão do torcedor cruzeirense invadir o gramado e discutir com os jogadores e que a gente tem que respeitar isso.
Não pode passar pano em cima disso.
Não pode passar pano de jeito nenhum, porque a gente está numa situação de Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, os torcedores fazerem isso, que em algum momento vai dar problema.
E normalmente o segundo turno do Brasileirão vem sendo assim, né? Que é um turbilhão de emoções, justamente porque é a reta final do campeonato.
E aí a gente vive uma situação que em algum momento vai dar problema e alguém vai se machucar, sejam os jogadores do CT, se houver novas invasões, ou seja, a torcida do estádio, porque um louco desse que invade o CT, ele faz qualquer coisa dentro do estádio, pode machucar uma criança, um pai de família, uma mãe de família, então
é
um absurdo.
Acho que não é mais
isso.
Momento disso, né? Se isso já foi aceito como normal em algum momento, isso acabou, isso tem que ficar para trás, não existe isso de o profissional ser ali incomodado no seu local de trabalho, independente de qualquer coisa da posição do time da tabela, o cara tá ali muitas vezes sem receber salário, como é o caso ali do time do Botafogo.
É a situação dos três, o Cruzeiro vive isso, o Fluminense vive isso também.
Sem receber e ainda é questionado e ali tem a sua privacidade violada, o torcedor ali botando o dedo na cara, que pra mim isso não é torcedor, sinceramente. Torcedor pra mim é quem vai no estádio, apoia o time, compra camisa, é sócio-torcedor, faz festa. Claro que cobrar, vai cobrar, isso é
normal.
Indiscutível, normal. Agora, invadir um centro de treinamento para questionar jogador que está sem receber salário, sinceramente.
E é um absurdo porque, né, se o time não está jogando bem, ele tem que treinar mais. E aí ele vai lá, discute e está atrapalhando o treinamento, não rola treinamento nesse dia.
E tem toda a questão também do psicológico dos jogadores, que viveu um momento tranquilo. O otimismo também que parava na torcida do Botafogo era bom até pela projeção nos próximos anos em relação ao investimento que deve entrar. Então, do nada parece que a torcida do Botafogo se voltou contra o clube, parece que esqueceu realmente disso, esqueceu que tem um planejamento muito bom para os próximos anos. Isso mancha a imagem do clube, isso pode prejudicar a questão do investimento, essa questão da pressão. Então, é realmente difícil de entender como que chegou nisso. Barroca não dá para falar que é um trabalho ruim, que ele faz até pelo pré-Copa América, que ele colocou o Botafogo num patamar muito acima do que parecia que o Botafogo ia chegar no ano. E agora também o Botafogo não está numa situação tão ruim, não chegou tão próximo da zona de rebaixamento. O Botafogo está exatamente na posição que a torcida esperava ficar, na melhor das hipóteses. Tá ali sem brigar pela zona de rebaixamento por enquanto, mas, e sem brigar lá em cima. Mas eu acho que falta um pouco de compreensão nesse momento. Também acho que não dá para aceitar tão tranquilamente as últimas atuações do Botafogo. A equipe realmente caiu muito de nível. Mas também não é, acho que não é cobrando dessa forma que vai melhorar. Tem que entender também a situação dos jogadores. Pensar nesse futuro próximo que está chegando já. A partir do ano que vem já começa o investimento. O Botafogo já tem tudo para se tornar um clube mais forte.
A torcida do Botafogo pede muito pro técnico, pro Barroca, mais humildade. Acho que lembra muito até do Diniz. Humildade para poder abrir mão do seu esquema, do seu modo de jogar, e saber que os seus jogadores são limitados e não jogar daquela forma. Tem muito torcedor do Botafogo, por exemplo, pedindo Jair Ventura agora.
Então, essa
por incrível que pareça, para salvar o Botafogo e jogar na retranca e ganhar 4, 5 jogos e salvar o Botafogo pro resto do campeonato.
Esse é o reflexo do futebol brasileiro. A gente pede um técnico pensando num trabalho, a gente quer sempre o técnico que joga o futebol mais bonito. Quando
isso
demanda tempo,
né?
Quando isso demanda tempo, quando o resultado não vem a curto prazo, você já quer o técnico que vai fazer seu time ganhar
5 jogos
e depois cair drasticamente de rendimento e já vai mandar embora. É nosso ciclo eterno, a gente não vai estar preso a isso. Todos os times, infelizmente, do Brasil são um pouco refém disso. Tem um ou dois que a torcida acaba tendo um pouco mais de paciência com o trabalho, né? A gente vê, por exemplo, no caso do Corinthians, o Carille, que teve um momento muito ruim, mas a torcida ainda não chegou, até foi criticar, mas não chegou a invadir CT, não chegou a pressionar. Teve também a questão do Bahia também, que o Roger Machado, se eu não me engano, perdeu o campeonato, aliás, capengou no campeonato baiano, viveu uma situação ruim no começo do ano, logo quando chegou, e depois se reestruturou, quase eliminou o Grêmio na Libertadores, agora está no G6, então a paciência, que acaba é meio cultural também, a falta de paciência que a gente tem, ela prejudica, né?
Essa pressão. E o curioso...
Torcida derrubar técnico é realmente uma coisa que não deveria acontecer com a frequência que acontece.
Com certeza, eu acho que o caso do Barroca é ainda mais, assim, gritante, porque pelo elenco que ele tem, ele faz um bom trabalho, na minha opinião, no Botafogo. E lembrando também que nas últimas 3 rodadas ele não contou com o Alex Santana, que é um dos principais nomes do time, né? Artilheiro do time, principal finalizador do Botafogo no Brasileirão. E o Botafogo vem de 4 jogos sem vencer, 3 sem o Alex Santana, que é um dos principais nomes, realmente é o cara que vai lá e resolve, na maioria das vezes, pelo Botafogo. Lembrando que provavelmente ele ainda também não joga contra o Fluminense no clássico. E no outro clássico foi ele que fez o gol, né?
E a questão do Alex Santana é bem complicada, porque ele teve uma lesão ligamentar, né? É bem difícil, no tornozelo esquerdo, ele não joga essa partida e não tem previsão de retorno, isso que é o principal. Ele é o artilheiro da equipe no ano e no Brasileirão, então fica bem difícil, né? Falando sobre o campo e bola, né? Se a situação do Botafogo já está complicada e o desempenho vem caindo, sem o Alex Santana, que é o melhor jogador da equipe, bem triste o futuro próximo do Botafogo.
O curioso, o Murilo falou até do Bahia, que há 2, 3 rodadas atrás o Botafogo enfrentou o Bahia e era um confronto direto. O Botafogo tinha 27 pontos, como ainda tem hoje, e o Bahia tinha 31. Se ganhasse o Bahia para 30, ia ficar um ponto atrás do Bahia. Agora o Bahia descolou e o confronto contra o Fortaleza agora foi um outro confronto direto, só que pela parte de baixo da tabela, né? Então, curioso que o parâmetro do Botafogo mudou, né? Agora tá brigando do meio para baixo.
Era o que era falado desde o começo do campeonato, né? Que essa gordura que o Botafogo adquiriu no começo ali da pré-Copa América era uma gordura que não se esperava e que foi o que mantém o time ainda ali no, na metade da tabela, mas agora olhando mais para a parte de baixo, né? E assim, se o trabalho do Barroca depende desse jogo contra o Fluminense, vai ser realmente muito complicado, porque o Fluminense vem confiante da vitória contra o Grêmio. O Botafogo está aí 4 jogos sem vencer. Então vai ser um jogo muito difícil para o Botafogo, e se o cargo do Barroca depende disso, ele está ali na guilhotina.
Pelo lado do Fluminense tem a chance de efetivação do Marcão, se for bem no jogo. Agora tem a sombra ali do Anderson Moreira também, que foi demitido do Ceará, né? Saiu do Ceará, mas...
Que contratou Adilson Batista.
Contratou Adilson Batista. Mas também acho que não é um bom técnico, já comandou o Fluminense, não foi bem também. Eu daria uma chance pro Marcão, acho que seria uma boa alternativa. E sempre ficar de olho no mercado, até porque não é aquele técnico que talvez dê muita segurança para o Fluminense no decorrer do campeonato.
É, a questão do... Só encerrando para falar do Botafogo, esse jogo é... Além de ser um jogo de 6 pontos, já que é um confronto direto, e valer a cabeça do Barroca, é importante para sequência.
Valer a cabeça
equipe,
do Barroca, né? Só simbolicamente.
Simbolicamente, de novo, deixando bem claro.
Sempre bom falar
porque
isso.
Porque a sequência do Palmeiras... Perdão, a sequência do Botafogo envolve 2 jogos de confronto direto, dá para dizer assim, né, nos próximos 3 jogos, que a gente tem confronto contra o Goiás em casa, lembrando que o Botafogo perdeu contra o Goiás quando vinha numa sequência muito boa no Brasileiro no primeiro turno, depois enfrenta o Palmeiras fora de casa, um jogo dificílimo, e depois é o Vasco, que também...
Jogo difícil também,
que
é clássico.
Também é um jogo difícil, é um clássico, e querendo ou não, o Vasco ainda tá lá embaixo, né?
Em São Januário, e que vive, só pra falar, a expectativa do Guarim estrear nessa partida.
É, e pelo lado do Fluminense, como tinha falado, né, vamos falar um pouco mais sobre as notícias do Fluminense agora, que deve manter esse esquema, né, sem 2 volantes, jogar com o Danielzinho, como jogava o Diniz, né, com o Danielzinho, Ganso, Nenê. Você acha que é uma boa alternativa aí pro Fluminense, Murilo?
Excelente alternativa, eu acho que o time gostava de jogar assim, né, isso foi bastante comentado, que a equipe tava fechada com o Diniz, taticamente falando, tava gostando de jogar daquele jeito, funcionava, o Fluminense funcionava de alguma forma daquele jeito, apesar de os resultados no final da era Diniz não serem muito bons. Mas a chegada do Oswaldo acabou mudando um pouco isso, ele tentou mudar o jeito da equipe de jogar, não conseguiu, é verdade, porque os resultados não foram bons, e agora a equipe tenta retomar pelo caminho que começou o ano, como a equipe ficou acostumada a trabalhar, e isso é um fator importante, quando você joga, quando você tem essa sequência de trabalho, quando você joga do mesmo jeito que você estava jogando em janeiro, você jogar em outubro, isso mostra evolução, os jogadores... Eles, querendo ou não, evoluem dessa forma. Não é você ter jogadores para jogar dessa forma. Eles vão evoluindo. E é isso que o Barroca tenta explicar para a torcida do Botafogo, por exemplo, não consegue. E isso que o Marcão vai fazer. Agora, talvez a torcida do Fluminense não estava entendendo tanto isso. Com a saída do Oswaldo, parte da torcida que era contra o Diniz, talvez agora seja um pouquinho mais a favor, seja...
Bastante
mais a favor desse estilo de jogo, não necessariamente da figura do Fernando Diniz.
Você falou da saída do Oswaldo, só pra comentar. O Oswaldo saiu, mas o Fluminense ficou com o filho dele, que trabalhou já como analista de desempenho, já no Vasco, por exemplo, um dos times do Rio, e contratou o filho dele pra completar a comissão técnica e também o
ex-auxiliar
do Cuca, né?
Legal que a família do Oswaldo inteira parece que tá no futebol, né? O irmão dele, Valdemar Lemos, é treinador também. O Marcinho é sobrinho do Oswaldo, jogador do Botafogo da Seleção Brasileira. E o filho dele também mexe com isso agora, assumindo a função. É importante ter uma analista de desempenho rodado, de qualidade, como você já falou, já teve trabalhos no Vasco. E, então, realmente é um reforço, dá pra se dizer assim. Apesar de que fica meio estranho, né? Você demite o técnico e contrata o filho dele logo em seguida.
Isso aconteceu também no próprio Vasco, inclusive. O Oswaldo foi demitido e acabou ficando com o filho dele também.
Será que eles não se dão bem? Será que tem essa questão? Só queria falar de uma coisa também do Fluminense. Um comparativo entre o Marcão e o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense. O Diniz faz um trabalho na equipe, um trabalho que no início rendeu frutos, depois foi contestado. E quando o técnico cai, o interino, no caso do Atlético Paranaense, assumiu com um trabalho impecável. A gente cansou de elogiar já o Thiago Nunes, até onde chegou, conquistou Sul-Americana, Copa do Brasil.
Fluminense campeão da Copa do Brasil ano que vem, então, Murilo.
Eu acho
Murilo crava.
Eu acho que a sequência do Marcão, quando você tira o Diniz, você tem uma tendência a se afastar um pouco das ideias dele. Mas quando você coloca alguém que trabalhou com isso, você ainda tem essas ideias muito próximas. Sim. Então, não vai ser exatamente o modelo do Diniz, vai ter umas adaptações pontuais. E isso
como
só já agregar.
Como já teve no último jogo contra o Grêmio, o time marcou de forma diferente. O time não fez a marcação cedo de bola, até tinha comentado aqui terça-feira. Esperou mais o Grêmio, muito porque o Grêmio tem muita característica também de ficar mais com a posse de bola. Esperou. Mas com uma linha mais baixa também, diferentemente da marcação com o Diniz.
Esperou mais o Grêmio e conseguiu ficar com a bola ainda assim. Conseguiu criar chances, conseguiu jogar muito mais próximo do que estava jogando com o Fernando Diniz do que com o Oswaldo Oliveira. Então, eu acredito que, se der sequência para o Marcão, se ele provar que é um técnico formado, já preparado para o futebol, vamos ver aproveitar essa gordura que o Fluminense conseguiu da zona de rebaixamento, né?
Gordura de 3 pontos.
3 pontos e uma vitória mais que o Cruzeiro.
É uma rodada, uma rodada.
Então, tem pelo menos uma rodada fora. Dá para testar, dá para ver se vai ser o Marcão ou não que continua, justamente nessa rodada. Realmente, se não fizer um bom trabalho, se perder para o Botafogo, acho que vale correr atrás de um técnico. Mas, se der certo, vale insistir e aproveitar, porque pode sair de lá um grande, grande treinador.
Eu acho que a situação do Marcão também era uma situação complicada, né? Ele era auxiliar do Diniz, chega o Oswaldo, ele tem que ficar ali na dele, né? Porque o Oswaldo era técnico, é um técnico até de peso, né? A gente conhece ele há bastante tempo. O Oswaldo sai e ele volta com o trabalho do Diniz. Então, provavelmente, nesse meio tempo que o Oswaldo estava lá, ele devia ficar criticando na cabeça dele uma série de coisas que o Oswaldo estava fazendo.
É, quando o Ganso foi brigar com ele, eu não vi ele segurando o Ganso, não.
Exatamente. E rolou até uma situação complicada.
Botou o Ganso de capitão logo em seguida.
Eu ia falar justamente sobre isso.
É, o comando não foi a diretoria que mandou botar de capitão, né? Foi o Marcão que botou o Ganso de capitão.
Ele bota o Ganso como capitão e o Oswaldo de Oliveira deu uma entrevista essa semana no Redação Sport TV.
Seleção Sport TV.
Falando que... Ah, eu fui demitido e o Ganso ganhou a braçadeira de capitão de presente. Foi uma premiação pra ele.
Falou que foi, soou mais como mais humilhação ainda, mais merecido ainda e mais premiação, mais premiado o Ganso, né?
A gente não pode claramente afirmar que o Marcão e o Oswaldo não se davam, porque a gente não tem nenhuma informação sobre isso, mas que é estranho, justamente na saída do Oswaldo, o Marcão dá a braçadeira de capitão pro Ganso e mudar todo o esquema do Fluminense, voltar justamente ao técnico anterior,
Ele admitir que o Fluminense, os jogadores preferem esse esquema que trabalhou com o Diniz mais tempo e por isso ele voltou esse esquema jogar estilo Diniz, né?
O Diniz essa semana também deu uma entrevista muito boa, o Bolívia Talk Show, o programa do Desimpedidos, falando justamente sobre o que o Murilo estava falando anteriormente, que ele não precisa dos jogadores específicos para o esquema dele. Ele dá confiança para os jogadores, e a situação muito, ele citou do Nino, que era um jogador relativamente fraco.
Matheus Ferraz também.
Principalmente do Matheus Ferraz, na verdade. Relativamente fraco, que não conseguia sair muito por baixo jogando, abusava dos chutões, e de pouquinho em pouquinho ele dá confiança para esse tipo de jogador. E você viu diversas vezes o Fluminense com ótimas saídas de bola e a torcida aplaudindo, né? Talvez é o único fenômeno que a gente vê em relação a isso no mundo inteiro, que é a torcida aplaudir a saída de bola do time. Não é nem o gol, é só a saída de bola.
Ainda mais aplaudir ver a saída de bola com Rodolfo, Matheus Ferraz, Yuri, que eram jogadores da época, Digão.
Jogadores muito limitados, o próprio Ayrton, a gente cansa de falar aqui do Ayrton, como ele é limitado com a bola no pé. E o time fazendo isso. Agora o Marcão tenta retomar esse futebol, essa forma de jogar. Acho muito mais interessante, porque o Fluminense jogou dessa forma durante 8 meses. E agora vai mudar na reta final. Não é muito interessante. Então, acho interessante do Marcão voltar, a forma que o Diniz joga. E é óbvio, tem que fazer uns ajustes, porque se o Diniz deixou o Fluminense na zona de rebaixamento, é porque o trabalho não estava totalmente bom. Precisa ter algumas mudanças para o Fluminense se salvar esse ano e pensar no ano que vem.
Você falou do Diniz, como ele utiliza os jogadores, né? Ele sempre fala, não sei se foi ele agora ou o Guardiola, acabo confundindo um pouco.
Muito parecido.
Só que...
Na entrevista ele fala
quem
que ele bebe
isso?
Muito da
Diniz
fonte do Guardiola.
Ele fala muito que ele quer que todos os jogadores sejam 10 na sua posição. Meio de campo, com camisa 10 de cada posição. Acho que foi ele mesmo que disse isso. Então o zagueiro quer que ele seja camisa 10 na posição dele. Seja o máximo dele que ele
Diniz
possa atingir ali.
Então adoraria treinar a seleção de 70, que tinha 5 camisas 10 no time titular. Ficaria em êxtase.
Falando nessa frase, deu uma brincadeira na internet que o pessoal que... Saída de qualidade memes, é o nome da página. Eles gostam bastante das ideologias do Guardiola, falam bastante disso. E eles são defensores da tese do Ganso na zaga. Seria um teste interessante pra melhorar a saída de bola e deixaria o Ganso mais
Murilo,
em evidência,
por favor,
realmente.
Não faça isso, que a última vez você botou uma urucubaca no Cícero. Cícero tá quase sendo barrado isso. Do Botafogo. Você botou Cícero na zaga, o Cícero tá quase indo pro banco do Botafogo.
Mas é uma questão que o Cícero, ele... No meio-campo do Botafogo, ele não aparece pro jogo. É um jogador que... A série de bola do time limitado como o Botafogo depende de um jogador que tem mais versatilidade, que caminhe mais pelo campo. O Cícero é um jogador que acaba sumindo no jogo. Então, no meio campo, eu não via ele como vital, como o Barroca viu durante muito tempo. É, e na zaga ele fez uma partida muito boa, porque foi uma posição que exige mais essa saída de bola para um jogador que não vinha participando tanto das jogadas. Então, foi interessante a ida do Cícero para a zaga, como eu acho que seria do Ganso também, apesar de eu achar um pouco mais arriscado.
É, sobre o Cícero, eu concordo com você, ele não é um jogador vital no meio de campo, ele não cria muito. Nessa entrevista que o Fernando Diniz deu, ele fala sobre isso em relação ao Ganso, em relação a ele próprio, né? Ele foi jogador de futebol, que ele jogou, ele fala que ele jogou muito como camisa 10, como ponta, e se ele fosse o técnico dele na época de jogador, colocaria ele como segundo volante, porque ele não era um jogador decisivo. E o Ganso, mal ou bem, ele é um jogador decisivo. Ele poderia jogar um pouco mais na frente, é a posição que eu defendo, que ele joga um pouco mais avançado, porque ele é um jogador que pode fazer um gol, que pode dar um passe. Então, puxá-lo para trás, colocá-lo na zaga, é tirar o potencial dele de decidir um jogo.
O Ganso na zaga,
Eu falo de brincadeira.
A torcida tava reclamando do Ganso como segundo volante, veio o Murilo falar botar ele na zaga.
Murilo
não pisa no Maracanã.
Eu acho que seria interessante essa questão da saída de bola, realmente. Mas eu acho que você perde exatamente todo o talento criativo, todo o diferencial do Ganso,
que é o último
a criatividade,
passe.
O último passo.
Dá o último passo na
o
zaga.
O último 10, como se falava, né, que do futebol brasileiro. Paulo Henrique Ganso, então acho que é uma brincadeira realmente da internet, poderia funcionar, mas
pra rir bastante.
Se eu sou o Marcão, eu não faria isso de jeito nenhum.
Ainda bem.
É isso aí, essas foram notícias do Fluminense, vamos agora então falar sobre o Carioca Série B1.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Amanhã tem Série B1, cobertura exclusiva da Web Rádio Áudio Ativo. Murilo vai estar lá, né, Murilo? Vai narrar o jogo. Vai ser o primeiro jogo da final, Friburguense e América. Promessa de um jogão, né, Murilo?
Amanhã em Nova Friburgo, então, Friburguense e América. Reeditando, então, a final da Taça Corcovado, né, que o Friburguense acabou vencendo por 1-0. Equipe do América que fez um bom jogo agora contra a equipe do Bom Sucesso, precisava realmente só do empate, acabou segurando 1-1, voltou para a primeira divisão, então vai passar pelo grupo de acesso. Muito legal, então, ver a volta do Mecão, ver a volta do Frizão, do Friburguense, que também venceu o Goitacazes nos dois jogos, tanto fora quanto em casa. Então, realmente são duas equipes que mereceram chegar onde chegaram, principalmente no caso do Friburguense, pelo segundo turno que fez, uma equipe que cresceu de produção durante a competição.
E o América é uma equipe mais regular.
A equipe que foi regular durante toda a competição. É uma equipe que tem um elenco com jogadores que com certeza vai ser a equipe com mais jogadores na seleção do campeonato. Acho que dá pra colocar assim, né? Tem muitos jogadores que foram bem a competição inteira.
Tem os dois artilheiros
do campeonato.
No caso
do Pedrinho, né? Do Babi também, o centroavante.
Esses dois.
É, revelado pelo Grêmio, inclusive. Um jogador muito, muito promissor na base e que agora vai colhendo seus frutos, mesmo que num patamar menor. Eu acho, apesar disso, eu ainda acho que ele tem tudo pra vingar mais no futuro. É, falando então dessa final, acho que as duas equipes já atingiram seu objetivo maior, que era chegar nessa final, subir de divisão, né? Mas ainda tem um título em jogo, então os dois jogos vão ser muito bons de ver.
Um
grande confronto entre duas equipes muito tradicionais, duas equipes de primeira divisão, como a gente gosta de falar. Então acho que vale ficar antenado na audioativa amanhã a partir das 15h.
Só um parêntese falando que a arbitragem desse jogo vai ser composta apenas por mulheres, né? São 5 mulheres ali no quinteto de arbitragem: a Regiane Caetano, Lilian da Silva, André Isaura, Beatriz Dantas e Raquel Bento. E a técnica de arbitragem também vai ser uma mulher, a Simone Xavier. É, muito provavelmente essa escolha foi por conta do Outubro Rosa, né? Do mês de conscientização contra o câncer de mama. É uma postura bastante legal aí da FERJ, né? Eu gostei bastante dessa novidade.
É uma novidade muito interessante, né? E falando também sobre o jogo, vai ser o confronto das duas equipes campeãs dos turnos, né? O América foi campeão do primeiro turno da Taça Santos Dumont. O Friburguense ganhou o segundo turno justamente em cima do América.
Vai ser revanche.
A Taça Corcovado é uma revanche e imita até um pouco o regulamento anterior da FERJ, né? Que seria o confronto entre as duas campeãs. Vai ser agora, né? Decidido a partir de amanhã e no sábado que vem. Acho que a gente vai ter um confronto muito bom e provavelmente com as duas, de fato, com as duas melhores equipes do campeonato, né? O Friburguense até na classificação geral não teve um desempenho tão bom, ele ficou em 8º colocado, não ficou tão lá em cima, mas vem crescendo muito durante o segundo turno, tanto é que foi campeão. Então, com certeza, uma promessa de dois ótimos jogos e uma briga boa também no time do América para ver quem vai ser, de fato, o artilheiro, né? O Pedrinho ou o Babi, que estão duelando desde o começo do campeonato, estão fazendo uma porrada de gol.
É, também acredito que vão ser dois grandes jogos. Vamos, então, para o nosso bolão, então, para encerrar o pontapé. Vamos começar, então, com o jogo, primeiro jogo da rodada, Vasco e Santos, em São Januário. Vou começar com o meu palpite. Meu palpite foi de 1-1, Vasco e Santos. Murilo, qual foi o seu palpite?
Eu acredito que, apesar do Santos viver um bom momento, o Vasco vai vencer, vai usar a força de São Januário. 1-0, Vascão.
Lorena?
2-1, Vascão.
Bruno?
Você, nos últimos dias, nos últimos bolões, vem falando que eu venho copiando seu palpite, né? Dessa vez eu falei mais cedo no nosso grupo, 1-1 também.
Dois minutos, eu nem vi o seu palpite, Bruno.
Não fala isso, não fala isso, que foram 11 minutos depois.
Então, 2-1. Eu sou testemunha.
1-1, Vasco e Santos.
E Mariana Magalhães?
1-0, Vasco.
Agora, Chape e Flamengo, quanto você acha que vai ser o jogo, Murilo?
Chape, nessa cena, então, de times da lanterna vencendo líderes, né? Que a gente vê nos últimos anos. O time do Flamengo desfalcado. 2-1, Flamengo.
Tá, só pra deixar registrado aqui, esqueci o palpite da Maria. O primeiro jogo, Vasco e Santos, pra ela vai ser 1-1. E Chape e Flamengo vai ser 2-0, Flamengo. Então, Chape e Flamengo, Lorena, quando você acha que vai ser o jogo?
3-0, Flamengo.
Mariana, quando você acha que vai ser o jogo?
2-0, Flamengo.
Bruno?
2-0, Flamengo.
Pra mim vai ser 2-1, Mengão.
Todo mundo
complicado.
Falou que é um jogo difícil, mas todo mundo apostou no Flamengo.
De Chape e Flamengo é muito
difícil não apostar no Flamengo.
O momento que o Flamengo vive é muito complicado. Agora Botafogo e Fluminense, o clássico vovô. Quando você acha que vai ser o jogo, Murilo?
Jogo com as duas equipes precisando vencer. Vão dar tudo de si pra reverter a situação ruim que vivem. 0-0.
Que anticlímax.
Totalmente anticlímax. Lorena, quando você acha que vai ser o jogo?
1-0, Fluminense.
Mariana Magalhães?
Tô confiando demais no Botafogo. 1-0, Botafogo.
Confiando demais? 1-0, Botafogo também.
Mas pequeno é demais. É a única aqui que apostou numa vitória do Botafogo.
Goleada. 1-0 pro Botafogo.
Goleada hoje em dia. Goleada. Pra mim vai ser Botafogo 1, Fluminense também 1. E Bruno, você acha que vai ser quanto?
Eu tô apostando no empate.
Quanto? Ah lá, agora você me copiou.
Felipe, eu falei antes no grupo.
E a Maria Clara acha que vai ser 0-0 Botafogo e Fluminense. Então esses foram os palpites do nosso bolão. Dando só a classificação parcial, você tá com ela aí, Bruno? Ainda não. Porque, mas só pra garantir aqui, porque na última rodada, incrivelmente, ninguém acertou resultado nenhum. A nossa equipe do pontapé, muito boa. Porque o Vasco, querendo ou não, surpreendeu, né, fora de casa. E acabou vencendo. E o outro jogo também, erramos do Grêmio, ninguém botou 1-1, botou até um empate, mas não botou 1-1. No próximo programa, terça-feira, a gente vai atualizar direitinho a nossa planilha aqui do Bolão, pra falar pra vocês, ouvintes, como é que tá a liderança aí do Bolão. Então esse foi o pontapé inicial, muito obrigado a vocês, obrigado Bruno César pela companhia.
Obrigado Felipe, obrigado a todos, um ótimo programa novamente.
Obrigado também Murilo Eli.
Muito obrigado a todos que ouviram, todos que participaram. Obrigado, Felipe.
Muito obrigado, Lorena Mário.
Valeu, gente.
Mariana Magalhães, agradeço a sua participação.
Obrigada, muito obrigada, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu.
Então não se esqueça, amanhã, às 15h, Friburguense e América no primeiro jogo da final da Série B1, cobertura aqui da nossa Web Rádio Audioativo. Muito obrigado. Web Rádio Audioativo, sempre com você.
Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.